sofazeiros! Estamos começando mais um Sofá Esporte Clube. Hoje o nosso programa é em oferecimento de Explorer Viagens e Stay Rock Brasil. Ah, meus amigos, hoje estamos aqui com a mesa cheia, hein? Eu sou o Luizão e tenho aqui à frente ele, que é do tamanho de uma lua, Fefo!
Fala, Luizeira! Fala, rapaziada! Ó, acabou o jogo, agora só aqui, tranquilex. Meu São Paulo hoje não deu nenhuma dor de cabeça. Tamo de boa, tudo gostosinho, hein?
É, São Paulo não deu hoje. Mas vamos lá. Temos aqui também. Temos ele aqui à esquerda, batendo aquela caneca nas grades da cadeia. Temos ele, Gabriel.
E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Nem me fala, hein, velho. Hoje o nosso peixão, ó. Vou mentir pra vocês não, hein? Tá voando, bailão, bailão. Artura, osso, é neto, né, fi? Segue o programa, Luizeira.
Vamos que vamos. E hoje nós temos uma estreia aqui.
Finalmente.
Pergunta se ele tem mundial primeiro.
Ele não tem mundial, não vou nem perguntar
não,
isso.
Não, aí, a gente vai arrumar briga.
Ele que saiu da casa da Branca de Neve. Ele é o anão fujão. Gustavo.
Sofrendo? Fala, rapaziada, sou fazeira. Como é que vocês estão? Luizão, saiu da casa da Branca de Neve, sua tia.
Finalmente um palmeirense nesse programa, hein?
Satisfação total nesse programa. Clubista!
Ah, que é isso, vai te catar.
Agora entramos pra resolver esse problema.
Tira ele do programa, Qual é a conexão dele?
Por quê?
Ô, o cara tá falando que é clubista, velho. Eu tô torcendo praticamente pra dois times agora. Três, né? São Paulo, Santos e o time da cadeia.
Eu achei que você ia falar que aqui só tinha mundial, ele não podia participar.
Ih, pegou lá. Pode ser também. Eu tenho uma reclamação a fazer aqui, hein?
Pode falar, meu filho.
Troca sua fralda primeiro. Depois você vem falar de título comigo.
Ó, Gustavo, eu tenho uma reclamação aqui, hein? Por causa de vocês, agora até o Fluminense tá colocando bandeira de mundial, velho. Não pode ser. Não.
Viu, cara?
Virou bagunça.
Virou bagunça isso aí.
E assim, vai entrar o Botafogo também, ganhou um título parecido, daqui a pouco vai colocar também.
Ai, que abismo, tá vendo? Ih! Ó, vamos continuar, vamos começar aí, vai.
É, rapidinho, da última notícia aqui, eu vou dar um furo aqui.
Ih, caralho.
O Ibis acabou de anunciar que vai entrar com uma ação para ser conhecido como campeão mundial também.
Sensacional seu comentário.
O Ibis também quer. Se o Palmeiras e o Fluminense pode, o Ibis também.
O Ibis também pode.
Mas vamos falar de futebol, meus amigos. É, tivemos uma rodada cheia essa semana. Pefo,
fala, meu lindo.
Você falou que você tá com que tudo aconteceu aí pelo futebol sul-americano essa semana?
Todos os resultados dos jogos na Sul-América toda aí. E vamos falar um pouquinho deles, hein? Vou falar só os resultados porque eu tô com preguiça. Ok?
Solta a voz, lindo.
Vamos lá, pela Libertadores da América, meus amigos. O Atlético Mineiro foi lá na Argentina, falou que ia passar sabugada no e Boca Juniors meteu 2-0 no Atlético Paranaense.
Pom, 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 pom.
Cruzeiro 0, River Plate 0. Nos pênaltis, o River ficou classificado, ganhou de 4-2. Uma pena pro
Maior
River,
de Minas decepcionou, hein, meu?
Exatamente. O Palmeiras meteu a sabugada 4-0 no Godoy Cruz da Argentina, lá nas Malvinas Argentinas. Se classificou facilmente. O Grêmio foi até o Paraguai bater na cara do Libertad, meteu 3-0. Flamengo meteu 2-0 no Emelec, o que deu um empate no resultado total. E nos pênaltis ganhou de 4-2, também Flamengo classificado. E o Inter, que já tinha ganhado lá em Nacional, né, lá no Uruguai, ganhou aqui no Beira-Rio, no Beira-Rio não, era no Beira-Rio, né?
Internacional, foi Inter. Internacional.
Ganhou em Internacional 2-0 em cima do Nacional, hein?
Barcelona Sul-Americano.
Na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro ganhou de 2-0 do Botafogo, já tinha ganhado de 1-0 lá em Botafogo. O Fluminense ganhou de 3-1 do Peñarol. E o Montevideo Wanderers perdeu para o Corinthians de 2-1, meu querido Luiz. Esses foram os resultados sul-americanos.
Show de
bola. Muito bom, Fê, muito bom.
Ok, estou informado, estou informado.
Desse tamanho aí, cuidado para não explodir de informação, hein, cara.
É, sou meio cheio, né? Vai que eu fico cheio demais.
É, então. Cuidado.
É isso aí, meus amigos. Vamos falar do Brasileirão. Vamos falar da rodada que teve esse final de semana. Fefo.
Fala aí, meu lindo.
Sobe o hino do São Paulo. Vamos falar de São Paulo agora.
O São Paulo não jogou nesta rodada do Brasileiro. Por quê? Por quê? Por quê, Gabriel?
Porque o jogo foi adiado. Atlético Paranaense foi jogar a final da Copa
Suruba.
Ops. Suruga. Ops. É isso aí, pessoal.
Fefo, São você, Paulo. Você já jogou a Copa Suruba?
A Copa Suruba não, mas as outras coisas aí a gente pode. É melhor. Eu sou casado, não posso ficar falando.
É um campeonato meio de São Paulino, né? Correndo atrás de uma bola e se chama Copa Suruba.
Que fase, meus amigos.
Devia ser chamada Copa São Paulo mesmo.
Olha, Copa São Paulo é. Que absurdo isso. É até os 18 anos, depois você não pode mais jogar.
Exatamente.
Que isso.
É, antes dos 18 não pode, não, cara. Você tá louco.
Vira o tricolor aí o tricolor que vem com algumas inovações aí, hein? Dizem que. Ó, eu não queria mentir, não, mas. Terça-feira vai ter Sofá Esporte Clube lá cobrindo a apresentação do monstro, do mito sagrado.
Vamos falar sobre isso.
Vamos falar isso
agora.
Nas notícias do velho. Calma aí, não vamos atropelar os. Não, velho.
Opa, não citei nomes, hein? Vamos lá, pode ter mais alguma.
Vamos lá. Primeiro, vamos falar dos jogos que já rolaram dessa 13ª rodada do Brasileiro, meus amigos.
Solta aí, hashtag.
O Ceará bateu Fortaleza o Senileza, né? Por 2-1. O Fluminense certo. Ganhou de 2-1 do Internacional.
Posso fazer um pequeno adendo desse jogo do
Fluminense?
Faça
o seu pequeno adendo. Gustavo, você está... Gustavo, você está quieto. Pode fazer adendos também se quiser, viu?
Beleza, pode deixar.
Ele tá chateado com o jogo.
É o primeiro dia, ele
nada,
tá assim.
1-1 foi time, grande, foi bom demais o resultado.
Tá. Vamos time, ver amanhã a torcida, viu?
Faça o seu adendo então, Luiz.
Cara, o seguinte, é incrível, né, cara? O Fluminense pega o time reserva do Internacional, time reserva, e eu já escuto hoje, o Ganso jogou sensacional. O Ganso foi um maestro em campo. Eu sinceramente, eu não consigo ouvir esse tipo de...
Camisa 10, a moda antiga.
Ele só joga nesse tipo de jogo, é contra os reservas, é contra time pequeno, cara. O Ganso até agora não jogou o Brasileirão. Foi fazer uma partida boa com o Zé Nerva. É uma baita mentira do.
Pô, mas vou te falar também, coisa. Viu, Luizão? Fluminense, mano.
Mas o Gabriel, o Ganso ele só joga a bola contra time pequeno ou reserva, cara.
Eu sei lá, eu tenho minha.
Exatamente.
Não, ele é ruim. Ele é uma mentira do futebol. Pra mim, pode estar no nível que isso de futebol. Mentira.
Lucas Lima também, viu? Pode
pôr no Lucas Lima. Lucas Lima. Vamos lá, Fefo, desculpa, pode falar.
Vamos lá, tivemos Botafogo 2, Avaí 0.
Normal.
Tivemos Gil Bala metendo 3-0 no Flamengo. Ou seja, Bahia 3, Cheirinho 0.
Bora, Bahia, minha porreta!
Bora, Bahia!
Os caras aproveitam pra zoar o Flamengo agora, né, velho? Puta que pariu.
Então, queria fazer um adendo.
Faça o seu adendo.
Eu queria mandar um grande abraço pro Ronan, ouvinte da nossa rádio.
Ronan, grande Ronan. Eu conheço o Ronan também.
Queria mandar nome, só, né? Só pra ele assim, ó. Fala do Bahia!
Grande porque ele está enorme, meu. Ele parece uma bola.
Tivemos também o clássico mineiro, né? O Atlético Mineiro ganhou de 2-0 do
Cruzeiro. Ei, maior de Minas, tá difícil, viu?
Quem não tá ganhando do Cruzeiro?
Exatamente. O Vasco.
Real que não.
O Vasco empatou com o CSA. E amanhã, nossa gravação é no domingo, né? Na segunda-feira teremos Grêmio e Chapé. E é isso aí, essa é a rodada.
Três pontos pra Chapé.
Você esqueceu de um jogo aí, hein, cara?
Não esqueci, não, cara.
E o nosso Fantástico?
O quê? Eu falei, calma aí, só os foros time da capital que a gente vai discorrer sobre eles agora.
Fiquei com medo agora.
Agora sim, vamos falar dos quatro grandes de São Paulo no Campeonato Brasileiro.
E são vamos três, aí.
São Paulo a gente
calma,
já
falou. Calma, para isso. Calma, gente, calma. Vamos manter a ordem da coisa aqui. Fefo!
Fala, meu lindo.
Sobe o hino do Santos pra gente. Sobe aí, do Santástico.
É isso aí, garotada. É isso aí. Vocês viram? Vocês viram? O jogo do atropelo, né? Vamos. Ó, eu vou começar esse meu discurso com um adendo. Posso fazer o meu adendo?
Adendo, pode?
Discorra.
Então, teve uns caras aí que ficaram me marcando, na verdade, no Facebook. Esqueci o nome do rapaz agora, Luiz. Me lembra rapidamente.
Danilo Alonso.
Acabei de pegar aqui. Danilo Alonso. Danilo, você mandou um chupa-fefo, que não sei o que lá. Velho. O Santos é aquele cara que tá no estado terminal, que toma um choque de adrenalina, toma uma injeção de adrenalina, que o cara sobe com ar tudo e, tipo, quer correr maratona. É assim que o Santos tá, meu amigo.
Que absurdo!
É assim que o Santos tá, cara.
Você está provocando o nosso ouvinte. Você está errado. O Santos está jogando o fino do futebol, meu amigo. Você quer ver futebol bonito? Assiste o jogo do Santos, meu amigo.
O que eu achei mais interessante foi que no final do jogo o goleiro do Goiás falou o seguinte, o Tadeu, né? É, saio com vergonha na cara, porque já é a segunda vez no campeonato que ele perde o jogo de 6, né?
Nossa, tá de verdade.
E ele é um bom goleiro, o problema é só o time que ele joga. É só isso. Agora eu vou te falar, o que aquele careca joga de bola é sacanagem, hein?
Tem o Sanches?
Você tá louco, velho.
Fala, você assistiu o jogo, Gabriel?
Assisti, pô.
Discorra sobre o jogo.
Na verdade, foi um amasso, né? Um amasso do Santástico, porque assim, cara, o Santos, no geral, o time inteiro jogou muito.
Soteldo também, eu vi uns pedaços, Soteldo jogou demais.
Soteldo, ele que fez 2 gols, né? Soteldo.
Sim, sim.
É, passe do Minimíssel.
Minimíssel assim, aleatório.
É aquilo, cara. É aquilo que eu sempre falei desde o início do Campeonato Brasileiro, é o que eu vou continuar falando. É, o Santos, ele vai terminar entre os primeiros. Vamos ver se vai aguentar permanecer. Sim, porque é aquilo. A gente pega e vê o jogo do Santos. O Santos amassou o Goiás. Mas é o Goiás, né? É o Goiás. E assim, a gente pega... Pra falar do Santos, é complicado. É assim, é um time muito, muito regular. Dentro de casa faz a lição de casa, tá pontuando, tá ganhando o jogo dentro de casa, e quando tá indo jogar fora, é aquilo, ganha um pontinho, catimba o jogo e aquilo, tá indo pela beirada, né? Agora ele tá com a vantagem, se eu não me engano, de 3 ou 4 pontos, né, do Palmeiras? 3 ou 4, 3? É isso mesmo.
Não, são 4 pontos, né? Tava 5.
4 pontos.
E o Palmeiras ganhou agora com
coisa de 4. Isso. Então, assim, é esse tipo de coisa que a torcida do Santos pode até se animar. Mas é aquilo, é tomar cuidado porque, assim, é o elenco. O Brasileirão é muito força de elenco, apesar que o Santos só tá jogando Brasileirão.
Sim.
Então, não tem que ter desculpa. Tem que treinar, tem que jogar e fazer de tudo para se manter ali. Então, assim, o Santos jogou muito bem. Acho que no quesito equipe, né? Conjunto, sem palavras. E foi isso aí, né? Zagueiro fazendo gol, atacante fazendo gol, volante fazendo gol. Falar,
até os zagueiros
foram pra frente. Isso aí mostra a força do elenco, né? Que quando vai todo mundo. Mas é tipo de coisa. Eu queria até falar sobre uma coisinha, que o Botafogo do Rio de Janeiro fez uma proposta pelo Cueva, né? Aí o Botafogo tá aguardando a resposta do Santos pra ver se libera ou não.
Ah, já eu então, liberava pra ontem.
Na hora.
Então,
ele não jogou nada no Santos.
Não, perdeu muito espaço também, Luiz. O meio-campo do Santos, ele é um meio-campo que, querendo ou não, é mais leve. Aí você pega e fala assim, eu vou colocar o Cueva. O Cueva é aquele tipo de jogador que ele prende muito bola. Tem sim, tem suas qualidades do passe. Isso é indiscutível.
Eu nunca vi qualidade nenhuma.
Tem sim. Ele tem qualidade. Jogando pelo São Paulo, ele fazia esse tipo de jogo. Ele tem qualidade no passe, ele sabe o que tá fazendo, entendeu? Só que assim, são coisas que só o tempo vai dizer, mas parabéns à equipe do Santos, né? E vida que segue.
Bom, o Santos, Luiz, começou com Everson, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge atrás, o Diego Pituca, o Carlos Sanches e o Felipe Jonathan, e na frente o Soteldo, o Derlis Gonzalez e o Eduardo Sacha. É um time que não muda muito, né? O São Paulo, apesar que ele foi no camarote hoje, né? Ele suspenso, o técnico foi o Jorge Décio. Mas o São Paulo não é de mudar muito o time. Ele, cara, é um time que tá mostrando isso aí. São 7 rodadas pra perder.
Ó, eu só queria fazer uma outra observação também, aproveitando que você falou a escalação. Fala. Olha o Felipe Jonathan. No outro jogo, ele, o moleque, ele era reserva. Ele entrou contra o Internacional, fez o gol, fez o quê? Hoje ele já entrou de titular. Então você vê que o time do Santos é uma equipe que não fala, que não sei o quê. Meu, não adianta. É a equipe que vai, querendo ou não, sempre vai cutucar e pode ser que surpreenda muita gente aí.
É, o jogo acabou 6-1, né, como a gente falou, foram um gol do Carlos Sanches, um gol do Lucas Veríssimo, um gol do Gustavo Henrique, o Eduardo Sacha fez um gol e o Soteldo meteu dois gols. E o Goiás descontou com o Kaique, né, aquele golzinho de honra aos 45 do segundo tempo.
O Soteldo, quero falar aqui que tem mais ou menos a mesma altura do Gustavo, tá? O Soteldo é 2 centímetros maior que o Gustavo.
E aí, Gu, você assistiu esse jogo aí, Gu?
Não tive como assistir esse jogo aí, tava com minha creche.
É difícil, velho, eu tô sabendo como é isso agora, viu?
É,
cara. É isso aí que você falou, Luiz.
Eu vi alguns lances do jogo só, né, vi os gols. Assim, eu achei inadmissível um zagueiro de 1,80m tomar drible do Soteldo, cara.
É que ele passa debaixo das pernas dos caras, né, Edif, velho?
Eles te viram.
Aí, cara, eu assisti o jogo do Santos. Contra quem foi o último jogo do Santos?
Internacional.
Internacional. Cara, ele deu um drible em dois zagueiros de uma vez só.
Não foi Inter, não. Foi o Avaí.
Isso, Avaí. Exatamente.
Avaí.
Cara, ele deu um drible em dois zagueiros, Betão. E um outro zagueiro que, meu, não pode acontecer isso. O cara tem 1,50m.
É, não dá, velho. Não dá, não. Eu também eu fico revoltado com isso às vezes. Eu falo,
senhores,
meu...
faz parte do jogo.
O Santos vem jogando muito bem. O Sampaoli, o esquema que ele colocou, encaixou exatamente com as peças que ele tem, né? E agora vamos ver, vai. Tá vindo aí um centroavante, né? E um zagueiro. E dizem que é um. Pelo menos o centroavante diz que é fazedor de gols. Zagueiro. Não tem muita informação, mas vai dar uma recheada nesse elenco do Santos aí que vai chegar no campeonato. Acredito que fique em primeiro ou segundo, hein, Gabriel.
Mas, cara, eu tava falando...
Vem na minha, Gustavo, vem na minha.
Deixa eu só, eu quero saber...
Que fique entre isso aí.
Eu tava até falando, marcou a gente esse book, e eu queria saber sua opinião, Gu. Eu, Felipe, acho que o Santos vai ser que nem o São Paulo ano passado, cara. Até uma certa parte do campeonato, os caras vão detonar, vai ganhar de todo mundo, e depois esse time vai cansar, porque eles não têm peça de repouso.
Mas aí o que tá... O time do São Paulo é pipoqueiro.
Ah, que absurdo.
Não, o time do São Paulo é pipoqueiro. Nos últimos 12 anos é um time pipoqueiro. Monta elenco, que não é ruim, mas pipoca. É o melhor. O Palmeiras pipoca em mata-mata. E o São Paulo em todos os campeonatos.
Vamos lá, deixa eu fazer uma tenda aqui.
O Santos vai chegar. É a mesma opinião do Gabriel. Vai dar trabalho, não vai perder jogo em casa. Muito difícil o Santos perder um jogo em casa. Joga muito bem, compacto. A dupla de zaga é muito bem. Difícil perder lance. E assim, vai. Se chegar alguém ameaçar aí, é Santos ou até o Flamengo, talvez, né? Vamos ver.
É normal.
Vou fazer um adendo aí sobre o time do Santos, tá? Que eu vi essa semana que o técnico, o Sampaoli, ele fez aí uma coletiva. E novamente atacou a diretoria do Santos. Para mim é um cara que está começando a forçar a sua saída, tá? Porque ele fala das contratações. O Santos foi um dos times que mais contrataram esse ano. O único time que eu acho que chega mais próximo do Santos em termos de contratação é o Flamengo. Foram 14 contratações.
Mas assim, o Sampaoli, ele foi assim em todo o clube que ele passou. O que acontece? Ele quer a contratação que ele pede, cara. Ele não quer, não, aleatoriamente vem um carro, achamos um cara. Ele é aquele cara que ele fez isso no Barcelona, ele fez isso em todos os times que ele passou. Ele vai falar, meu, eu não pedi isso, não quero isso. Vocês estão pagando e comprando porque vocês querem, entendeu?
É, tem que ver qual que é a realidade do clube. O clube tá aí se endividando cada vez mais. Para poder trazer peças para ele. O Santos não vive um momento econômico ideal hoje. Isso eu até escutei hoje um conselheiro do Santos falando. O Santos está investindo um dinheiro que não tem para poder jogar o campeonato, até para poder fazer o elenco que nós falamos aqui, somente você fala, e ele está reclamando, entendeu? Sim. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Contrata o que pode com o que tem.
O Santos, isso, inclusive o São Paulo, agora os caras estão fazendo loucura, cara. Eu não sei de onde tá surgindo essa grana, tá muito confuso.
Do São Paulo eu vou falar também, eu tenho uma informação quente, eu tenho um informante lá dentro do Morumbi, vou trazer a informação, um furo aí pra vocês.
Furo.
Um furo. Mas vamos lá, gente, vamos falar do clássico, o clássico que acabou de acabar, sim, com pleonasmo e tudo. Vamos lá, sobe o hino do Corinthians, sobe o hino do Palmeiras, filho.
Eita, vai ficar confuso editar esse aí, hein? Vamos falar um de cada vez, eu subo o hino.
Vamos falar do Corinthians, meu amigo, vamos falar do
tá
Corinthians.
Tá maluco, acabou 1-1, acabou de acabar, tá? Porque a gente gosta de ser de redondismo, a gente gosta de redundância, então acabou de acabar. 1-1, o clássico, o maior clássico deste Brasil, de acordo com os vossos torcedores.
Não tenha dúvida,
que é o maior clássico do Brasil.
E aí, meus amigos?
Que tem 3 rebaixamentos.
O clássico com mais rebaixamentos no Brasil.
Exatamente.
O Contra TV passa já 7 horas da noite.
Mas com os maiores campeões, mas com os maiores campeões também. Aí vamos lá,
vamos falar primeiro do
Campeonato Brasileiros.
Fala primeiro do Corinthians, Fê. Eu quero ouvir do Corinthians.
Fala aí, eu vou deixar pra você, Luiz. Você é o corintiano desta bancada. Lógico. Hoje eu quero ver o um embate entre você e Gustavo.
Vamos falar. Eu não vou falar nada, hein? O Luiz é mais pesado que eu. Literalmente, né?
Vamos falar primeiro do Corinthians, então. O Corinthians começou muito mal o jogo. O Palmeiras tem a sua superioridade aí.
Amassou, vamos ser honestos. Amassou. Então, sim,
eu coloquei isso até lá no grupo.
Falou.
O Palmeiras estava amassando o Corinthians. O Palmeiras tem muito mais time que o Corinthians. Isso é inegável. O Corinthians ele joga com a raça mesmo. Foi, equilibrou a partida na raça. Entendeu? Equilibrou. Conseguiu ser. Quando saiu o primeiro gol, o Palmeiras se assustou. Eu acho que não esperava, quer dizer, ninguém esperava aquele gol. Ainda mais de quem foi, do Manuel.
Nossa.
E ninguém esperava. E com isso desestabilizou totalmente o time Palmeiras. E o Corinthians se aproveitou desse momento de estabilidade até mais ou menos no final do primeiro tempo, jogando, indo para cima. Eu acho que o Cleison. Eu acho que o Cleison gosta de jogar contra o Palmeiras. Porque ele
incorpora, né, velho?
Ele vai pra cima, ele gosta. Ele quer pegar o Felipe Melo quer pegar ele. Não sei qual que é. Aí, qual que é o certo. Mas ele vai pra cima do Palmeiras com vontade mesmo. O Wagner Love, pra mim, jogou com muita raça, como sempre vem jogando, lutando muito. E o Manuel, nunca critiquei.
Manuel!
E faz mais um, né, de cabeça. Tava devendo isso aí faz tempo que não fazia gol. O Pedrinho, no segundo tempo, deixa eu falar rapidinho do segundo tempo do Corinthians. O Corinthians, o gol do Palmeiras, colocou a ordem no jogo. Né? O Palmeiras voltou a ser superior ao Corinthians, ele desequilibrou a partida sendo melhor. O Pedrinho quer ser o herói do Corinthians de qualquer jeito, começou a chutar a bola para onde o nariz apontava. E foi isso aí, meus amigos. Acabou que a gente empatou.
Luiz, o que eu falo do Pedrinho sempre no programa, Luiz?
Não, ele melhorou muito. Teve uma jogada dele lá.
Que ele deu um chapéuzinho. Deu um chapéuzinho e depois a bola bateu na canela dele.
Foi.
Ele foi pra cima. Não, se fosse o jogador do São Paulo, você ia falar que era uma baita jogada. Vai.
Presta atenção. Olha eu assistindo o jogo Corinthians e Palmeiras. Escutem. Ouviram?
Tá bom.
Foi. Eu não entendi a piada. Deixa lá. Ô Gustavo.
Olha o eco aí, porra!
Não sei se
você sabe
tudo que a gente falou, que eu falei sobre as Palmeiras e Corinthians.
Gustavo,
né? O que você achou do jogo?
Lave a alma.
Eu achei assim.
Tá tendo retorno aí.
Tomamos o gol, o Palmeiras tomou um gol no momento mais improvável que tinha, né? Logo de quem? Manuel. Meu Deus do céu.
Rimou.
Horrível. Um dos piores zagueiros do futebol brasileiro, Manuel.
Não.
Jogada mais ensaiada, falha do Deverson, que é um morto em campo, na verdade. Mas, segundo tempo, o Palmeiras mostrou o time que tem. Né? O Felipão colocou aí o Gustavo Scarpa no lugar do Rafael Veiga, que eu não sei o porquê que o Felipão continua colocando o Scarpa como em banco. Atacante como ele, meio campista como ele. Palmeiras juntar Lucas Lima, Veiga e mais 4 não dá um Gustavo Scarpa, cara.
Eu acho que o melhor meio campo vocês dispensaram.
Quem?
Guerra.
Quem?
O Guerra.
O Guerra? Nossa senhora,
olha a molecada de fundo. Ô Gu, dá a mute aí no seu celular. Cara. Dá a mute aí no seu celular porque tá dando retorno, velho. No celular, caralho, não é no...
Não, mas...
Olha, o bicho é um asno. Puta que pariu, mano.
Meu celular tá desligado.
Ai, tá dando um retorno, né? Mas beleza, vamos continuar. Cara, olá, Gustavo, lave a alma agora do torcedor palmeirense que aguentou a gente todo esse tempo aqui, cara. Fala tudo o que você tem que falar, meu querido amigo palmeirense.
É, cara. Assim, nosso time Palmeiras, ultimamente, tá jogando mal demais. Depois da Copa América, eu não sei o que aconteceu com esse clube, cara. O futebol do Palmeiras caiu demais, demais, demais. É uma coisa incrível. Mas uma das coisas que eu percebi dessa queda de rendimento foi em dois jogadores. Gustavo...
Scarpa?
Não, Gustavo Scarpa.
Ah, o Gustavo Gomes, né?
É o Gustavo Gomes, zagueiro, que depois que ele errou o pênalti na Copa América, acho que abalou o sentimento dele.
Cara, ele não acerta uma... Tá fazendo falta boba demais. E o Dudu, né? Que é um dos grandes jogadores do elenco, o melhor, na minha opinião, que não tá jogando praticamente nada. Não dá
nada hoje, hein?
Não tá pra gol, não tá mostrando mais a raça que ele sempre mostrou, cara.
Isso se chama China, cara. China.
Então, ele é com inveja do Moisés.
Você entendeu?
Acho que ele ficou com inveja do Moisés, né? Ele pensou, pô, os caras liberaram o Moisés pra ganhar milhões e não vai me liberar?
Ah, mas eu vou mentir pra você não. Hoje o salário do Dudu, se eu não me engano, o Dudu ele só tá ganhando menos que o Daniel Alves, né? Hoje no São Paulo. E tem mais uns dois jogadores, se eu não me engano, que ele ganha. Mas o Dudu ganha 1 milhão por mês de salário. Mas,
cara, o Dudu é que nem. A gente ficou brigando aí até esse começo do brasileiro, a gente até falou dele, ah, pô, Dudu na seleção, uma puta injustiça.
Eu também defendi muito.
Que não sei o que lá. Agora, cara, a gente vê o porquê o Dudu não vai pra seleção. Ele é isso aí,
ele,
cara.
Ele em clássico, ele parece. Em clássico, ele some.
Mas ele tem uma fase muito longa, cara. Ele deveria ser o matador do Palmeiras. Ele tá muito coadjuvante e às vezes ele nem aparece no jogo.
Hoje mesmo. Exatamente. Hoje mesmo ele não apareceu no jogo. Boa parte, cara.
Quem Mas apareceu? Eu vou te falar, quem...
Fala aí. Pode cara. Falar, Fê. Fala aí.
Tá. Quem apareceu de novo e quem jogou muito de novo foi o Zé Rafael.
Outro também que chamou o jogo, William Bigode.
William Bigode.
Que voltou joga agora muito. De contusão.
Joga muito. Joga muita bola. Aí e você pega e fala assim, né? sabe o que eu mais tô gostando nisso tudo? Ah. Eu não vou falar palavrão porque eu respeito nossos ouvintes, mas que futebolzinho medíocre que aquele Diogo Barbosa tá jogando, viu? E ainda falando do Reinaldo.
É um cara que também não voltou, né? É um cara que não voltou.
Ele nunca jogou. Eu sou muito mais o Vitor Luiz do que ele.
Dois, também. Ele só jogou um jogo, o Palmeiras contratou ele, porque o Palmeiras tem essa mania de contratar jogador que faz gol que elimina ele.
Ah, sim, o Palmeiras faz isso há muito tempo.
Copa do Brasil, né?
Porque ele fez o gol em cima do Palmeiras na Copa do Brasil, só isso.
Quero fazer um adendo.
Coloque o dedo.
Vocês esqueceram que o Felipe Melo jogou bem, cara.
Muito, jogou bem.
Muito. Mas, ô Luizão, você quer saber de uma coisa? Quer saber o melhor jogador em campo? Foi o Cássio.
O Cássio salvou. Essa última bola que ele salvou lá...
Não, o problema não foi a última bola não, Luiz. Porque o jogo tava 1-1.
Ele não cortou, cara.
O problema não foi a última bola. Sei, o problema foram as 5 primeiras bolas. Meu, ele pegou bolas a queima-roupa.
Ele segurou o que o Gabriel falou, é verdade. A última bola aí, Luiz, foi uma cabeçada linda. O cara fez uma ponte maravilhosa.
Sim.
Mas ele salvou nos 5 minutos. Vai, os 15 primeiros minutos de jogo, ele salvou umas 5 bolas. Fala, caraca.
Os 15 primeiros minutos, o Palmeiras amassou o Corinthians.
Sim, sim.
Exatamente isso que eu ia falar agora. Nós falamos sobre isso. O Palmeiras amassou o Corinthians no início do jogo. Isso é inegável. O Corinthians só tomou conta do jogo quando fez o gol, que o Palmeiras sentiu. Aí desequilibrou totalmente o Palmeiras.
Mas é uma coisa, o Palmeiras no segundo tempo dominou. Sim, não, mas é uma coisa que assim a gente pega e vê. O futebol brasileiro às vezes fica chato por isso. Chato em questão do quê? Ah, é sempre a mesma coisa, mas que funciona, cara. O Corinthians hoje, ele só sabe jogar com placar. É 1-0, vai jogar aquele mesmo futebol que vem jogando há 10 anos.
É o que eu falo pro Luiz o tempo todo.
Tá sendo campeão assim.
Foi
entendeu?
Com o Tite e foi com o Carilho.
Mas hoje eu ouvi um comentário que realmente, depois que o Corinthians fez o gol, que realmente era verdade. que o melhor em campo do Corinthians não era o Cássio, não era ninguém, era o Carille.
Ah, sim.
Porque, meu, você pega... Eu não vou mentir pra você, não. Mas você pega e fala assim... Ah, mas o Corinthians... Que não sei... Mano, na boa, velho. Aquele... O Danilo Avelar, de lateral... Aí você pega, você tem que colocar o Sornosa. Aí você tira o Sornosa, ah, vai colocar quem? Você vai colocar o Matheus Vital.
Também não sei. Não,
é difícil. É difícil. Sim.
Fala, meu filho.
Luiz, me dá a escalação do Corinthians aí, vai, meu lindo.
Você me pegou de surpresa aqui agora. Eu já vou pegar e te passar agora.
Ó, Gustavo, já pega a escalação do Palmeiras aí que você vai falar ela também.
Tá, vamos só
aqui,
um minuto.
Aqui é tudo na hora, tudo no improviso.
O Corinthians começou com... O Corinthians começou com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Gabriel, que voltou a jogar bem, hein? Júnior, Beer e Sornosa. Meu Deus, aonde que esse cara joga bola? Não, é terrível. Pedrinho, Kaysson e Wagner.
Pedrinho, na moral, Pedrinho parece Olivia Palito, mano.
Pedrinho parece Olivia Palito.
Entrou no lugar de Gabriel, entrou Matheus Jesus...
Matheus
Vital, no lugar de Cleison entrou.
Everaldo.
Entrou Everaldo, que até agora eu não sei aonde que esse cara joga bola. Mas
coloca sim, eu pra. Coloca eu lá na de ponta.
Você tá com a escalação do Palmeiras aí?
Gustavo.
Isso. Eu vou falar que ponta que você gosta. Vamos lá, Gustavo. Você já tá com a escalação do Palmeiras?
Achou a escalação do Palmeiras aí, Gu?
Gustavo tá com um problema aí.
Tá com o muto ligado, tá mutou de novo, hein? Mas o bichão é um asno.
Quer que eu mande aqui a escalação do...
Tô aqui.
Você tá com a escalação apareceu. Do Palmeiras aí?
Fala aí, meu filho.
Tô sim.
Fala aí pra nós a escalação
do Palmeiras. Solta essa voz.
Goleiro, melhor do Brasil, o Everton.
Começou. A gente devia ter falado pra ele mesmo.
Vai.
Na zaga, Luan, Gustavo. Na lateral direita, Marcos Rocha, monstro, tomou um baile hoje. Diogo Barbosa. Volância, Felipe Melo e Bruno Henrique. Opa!
É o Pitbull.
E o Bruno Henrique. Dudu na ponta esquerda, o William na ponta direita e o nosso duro de roer, Daverson.
Alacraia.
Vai lá, Craia. Exatamente. No segundo tempo, o nosso querido técnico Felipe Scolari trocou o nosso Rafael Veiga, o menino prodígio, que nunca foi jogador de futebol.
Ô, louco.
Pelo Scarpa, Gustavo Scarpa, que é essa camisa 10 do nosso clube. E depois entrou o... Ajuda aí, o Zé Gabriel. Zé Rafael.
Entrou no lugar do William e só completando no lugar do aí... William. Entrou o Thiago Santos. Bem no finalzinho entrou o Thiago Santos.
Eu poderia fazer uma...
Felipe Melo.
Uma observação aí?
Observe.
Por favor, faça.
Na verdade, é mais um trocadilho, né? Qual que é o jogador que cairia como uma luva no Santos?
Não sei.
Cairia como uma luva no Santos? Ele é jogador do Palmeiras.
Não sei.
Ia se identificar com o Santos e tudo mais.
Thiago Santos.
Não faço.
Nossa. Gustavo Scarpa.
Nossa, que bosta, velho.
Que bosta. Segue o programa. Segue o programa.
Eu tô saindo.
Segue o programa.
E vamos agora pra onde, Fefo?
A gente vai agora nas notícias do velho, né? Vamos achar bastante notícia aí que a gente tem tempo pra caramba ainda, hein, velho?
Puta que pariu. Segura, meus amigos. Vamos falar do assunto do momento, então, agora que eu separei pra gente. Foi a contratação de quem? Daniel Alves do São Paulo, meus amigos.
Melhor lateral do mundo. Melhor lateral direito do mundo. Pai, tá te chamando aí, pai.
Vamos lá, pai. O que vocês acharam da contratação do Daniel Alves? Fala pra mim.
Com a razão ou com a emoção?
Com a razão. Depois vocês soltam a emoção.
Vamos lá, com a razão, hein? É uma boa contratação, é inegável que o cara é o melhor lateral direito do mundo, não tem como falar que não. O cara é um pé quente, ele é um cara que ele ganhou título em todos os clubes que ele passou, é um vencedor.
É um vencedor,
porém, veja, torcedor São Paulino, hein? Os caras que ficou me criticando, mandando mensagem falando que é um absurdo você achar isso, que ele é a melhor coisa, porém, vamos lá. é um cara extremamente caro. E para um time que nem o São Paulo, que estamos falando há muito tempo que não tem dinheiro, fica um pouco difícil essa contratação aí, né? Porque o Daniel Alves vem para ganhar R$1,5 milhão de reais mês. Eu não ganho isso em 20 anos da minha vida. Ok, eu sou pobre, ele é rico. Problema meu. É, cara, eu gostei, eu achei legal. Porém, a parte financeira, eu acho que vai complicar um pouco. Porque não veio só ele, Luiz. Tem outro cara vindo aí. O Juan Fran.
O Juan Fran
do Atlético de Madrid, cara. E é outro cara que não vai ser barato.
Eu tenho duas notícias sobre esses dois caras, hein? Mas fala, Gabiru.
Ó, deixa eu falar aqui, ó, explicando um pouquinho da situação do Daniel Alves, tá? O Juan Fran eu não sei muito bem, mas na verdade inclui também. A verdade é que a contratação do Daniel Alves, ela partiu do seguinte. Hoje o São Paulo tem dois patrocinadores masters, que é a Adidas, né, e o Banco Inter. A gente fala, o São Paulo tá meio quebrado, tá não sei o quê. Porém, a iniciativa de trazer o Daniel Alves, sim, foi um planejamento que o Raí já estava conversando com ele desde a Copa América. Aí eles falaram, mas tem que pagar muito, que não sei o quê. O São Paulo ele só vai arcar com R$500 mil mensais do Daniel Alves. R$500 mil. O restante do salário dele, incluindo luvas, R$1,5 milhão, incluindo luvas, direito de imagem, tudo, né? Então, assim, essa outra metade, quem vai bancar são os dois patrocinadores. O que eles estão apostando com tudo isso, né? Que, na verdade, estão apostando não, que já está acontecendo. A procura da camisa do São Paulo dentro de sites como Netshoes, São Paulo Mania, Centauro, esse tipo de site, já cresceu 700%. Então, assim, eles estão apostando muito na jogada de marketing, que eles vão utilizar a mesma forma que fizeram na volta do Luiz Fabiano, na volta do Kaká, né, na despedida do Rogério Ceni, tá sendo a mesma coisa. Então, assim, aí entra o quê? Mas o patrocinador por que fez isso? Porque eles estão apostando que a vinda do Daniel Alves pro São Paulo, na verdade, tá causando um impacto dentro do Morumbi, pros torcedores e tudo mais, muito forte. Aí você fala assim, mas e o Juan Fran? Essa contratação do Daniel Alves abriu portas pro São Paulo, por quê? Porque dentro desse dois dias depois de acontecer a contratação do Juan Fran, patrocinadores viram, falavam, como que pode crescer 700% de venda em tão pouco tempo? Então, assim, eles falaram que realmente são valores altíssimos, né, para um clube que não está bem financeiramente, que é o São Paulo, porém estão apostando demais no quesito marketing, venda de camisa, venda de material, cara, e tudo mais.
Posso dar minha opinião?
Fala aí, Luiz Herano.
Então, é o seguinte, eu tenho meus informantes lá no Morumbi, é lógico, entendeu? Então, eu tenho meus contatinhos lá dentro. E o que foi que aconteceu? O que o Gabriel falou faz muito sentido. O Raí já estava negociando na Copa América com o Daniel Alves. E o Juan Fran, quem trouxe... foi o Lugano. O Lugano foi até a Europa, começou a cogitar, conversar com um monte de jogador e fechou com o Juan Fran. O Juan Fran, por sua vez, colocou o seu passe no mercado, né? Praticamente.
Sim.
Não houve muitas propostas da Europa para ele. Só times
ele veio
que
ele de graça, né, Luizão?
Abaixo do. As propostas que vieram. Ele queria continuar na Europa. As propostas que vieram da Europa foram. Assim, por ele considerado abaixo do que ele queria, ou abaixo do que ele já jogava, do time, entendeu?
O time da MLS.
Isso. Aí depois vieram propostas dos Estados Unidos e da China para ele, da Arábia, desculpa, não foi China, não, da Arábia. E aí, lógico, o Lugano tava lá e ele falou: pô, entre a Arábia e Estados Unidos, é um cara que não precisa mais de grana. Ele falou, pô, vou jogar no Brasil, que ainda é um futebol.
Mas também, Luiz,
ele escolheu por isso.
É um cara que não é tão velho assim. O Daniel Alves tá com 36, 37. O Juan Fran tem 33 ou 32.
34.
É um cara que agora... tem... Então, o contrato dele é de um ano, diferente do Daniel Alves, que é um contrato de 3 anos. E assim, acabou esse ano, o cara faz o que ele quiser, entendeu? Eu acho que pra ele, o Brasil ainda dá uma visibilidade pra ele.
Sim.
Agora vai pra China, vocês sabem que China é funeral futebolístico, né, velho? Você vai pra lá pra morrer.
Justamente por isso que ele
vai pra China, tá querendo
morrer. O futebol brasileiro ainda tem expressão. Agora, o Daniel Alves, o que eu já sei, que teve gente dentro do elenco do São Paulo que já torceu o nariz pelo quesito salário, tá?
Isso vai acontecer, pô, normal.
Quem
isso
quer se comparar com um cara desse, né? Dentro do São Paulo hoje,
só que
quem que quer se comparar com um
cara desse? Ele só ganhou tudo, ele só ganhou o Champions League, onde passou. Sim. Não tem,
mas
não
uma
tem
coisa que eu e o Gabriel, essa vida do Juanfran é uma coisa que eu e o Gabriel falamos no meio da semana no nosso grupo de WhatsApp. Sim. Que é provavelmente o Dani Alves vai jogar no meio.
Vai?
Sim,
é lógico.
Cara. A escalação dele é esta.
Eu, pelo que eu fiquei sabendo, ele pediu, ele falou que viria se ele jogasse de meia. Foi isso então, que
ele
eu...
não aguenta pra jogar mais de lateral.
Não, é exatamente isso, Gu. Imagina ele correndo atrás de um moleque de 20 anos, ele não aguenta mais, cara.
Imagina. Ele tem também.
Não, correr...
Não dá pra...
Correr ele até aguenta, mas é aquilo. Os anos vão passando, é o que eu sempre falei. É a mesma coisa que, sabe quem? Do Marcelo, que tá no Real Madrid. Ele vai render muito mais jogando de meio campo do que de lateral, cara.
Pra mim, ele é
um mesmo. Não adianta. A escolha dele pra vir pro São Paulo foi pelo contrato longínquo, tá? Porque o...
Não, isso contou Europa, muito.
Na Europa, só estavam querendo um contrato curto com ele, até por causa da idade. Então, quando chegou o Raí, ofereceu lá... foram 4 anos, se eu não me engano.
Três anos.
Ele falou, é pro São Paulo que eu vou. Lógico, ele sabe que também ele vai ter evidência no São Paulo. São Paulo é um time que lá fora também vem, né? Todo mundo conhece. Mas o que contou a vida dele maior foi o tempo do contrato mesmo.
Sim, mas ó, só observação em relação a isso que você falou, Luiz. O São Paulo, há anos, a gente vê a crise que tá. Não ganha nada, é um time, querendo ou não, que tá sem expressão. Pra você ter noção, a vinda do Daniel Alves, cara, colocou em um site de... Acho que foi na NBC, alguma coisa assim, falando que o São Paulo Futebol Clube, nessa última semana, né, contando do site oficial do São Paulo, que apresentou o Daniel Alves, se eu não me engano foi na quinta-feira, até ontem, tipo assim, o São Paulo tá sendo o assunto mais comentado do mundo.
Mas entendeu? É, Gabriel.
Então, assim,
isso é natural.
É natural, porque assim, exato, aí a gente pega e fala assim, meu, mas o São Paulo não adianta. Não adianta, pode falar o que for. O São Paulo é aquilo que a gente, tipo, do mundo do futebol, a gente brinca, né? Igual, eu tô cansado, os outros podem me zoar à vontade, que eu não vou perder a linha, porque, meu... Vou fazer o quê?
Ó o Filipão aí.
Eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Quer zoar, zoa. Tipo, não tenho o que zoar os outros. Eu vou zoar o Gustavo do Cá, você não tem mundial. Beleza. Aí o Palmeiras vai ganhar o mundial. Eu vou usar o Palmeiras do quê? O Corinthians não tinha estádio. Agora tem. A única coisa que eu vou poder zoar corintiano agora é que não paga o marmitão e que é campeão da Série B.
Cara, deixa eu falar uma coisa também aí que eu queria fazer um adendo sobre esse negócio das camisas do São Paulo. É meio relativo isso. Primeiro, por quê? No Brasil, a cultura é de se comprar camisa não oficial. Primeiramente.
E eu vendo, agora, pessoal.
Aí você pega e fala assim, pô, mas cresceu 700% a venda. Tem que ver baseado no quê? Se era zero, vendeu 7, é 700%.
Entendeu? Vou fazer... Não, esse comentário seu, Luiz. Desculpa, que interrompi você.
Pode falar.
Eram 24.
Ah, tá vendo? Gustavo foi...
Era 51, pô, 51. Desde 51 a gente vende camisa, que o São Paulo é conhecido.
Essa cultura no Brasil, falar, ah, vamos vender camisa para pagar jogador, igual é feito lá na Europa, isso não é só com o São Paulo, não, é com nenhum clube no Brasil consegue isso aí, porque o brasileiro tem sua cultura de querer ser esperto, achando que é esperto, e compra coisa pirata.
Não, sim, Luiz, mas eu falei isso em relação, porque site de procura, beleza, mas hoje, hoje pode se considerar Daniel Alves uma marca, entendeu? Pro São Paulo.
Sim.
A visibilidade, tanto que eu vou te falar, eu li essa notícia.
Uma jogada genial.
Eu li essa notícia ontem e é verídica. Existem patrocinadores da Europa, tá? Não são empresas nacionais nem nada. Empresas da Europa que querem patrocinar o São Paulo só pela vinda do Daniel Alves, cara.
Ó, digamos assim, ó, só interromper vocês, digamos assim, não vamos dar a mesma noção das duas pessoas que eu vou falar, porque um é um deus e o outro tá. É um jogador muito bom, mas o Daniel Alves está para o São Paulo da mesma forma que o Ronaldo estava para o Corinthians.
Você falou exatamente aonde eu ia chegar agora.
Exatamente. Esse pensamento, cara.
Isso daí, ó, eu vou
pra vocês, eu como São Paulino, tá? Como São Paulino. Isso da, o que o Andrés, cara de areia, fez pro Corinthians nessa época, levantou o Corinthians, fez o Corinthians ser o que é o Corinthians é hoje. Nada, é zoeira. Mas levantou, conseguiu o estádio, conseguiu ganhar a Libertadores, conseguiu ganhar a Mundial. Com o quê? Tudo isso com a vinda do Ronaldo. Porque fez do Corinthians uma marca, entendeu? O Corinthians conseguiu dinheiro, o Corinthians conseguiu patrocinador. E assim, é esse tipo de coisa que o futebol precisa, querendo ou não. Porque assim, meu, futebol hoje é dinheiro, é dinheiro. Aí entra o quê? Ah, mas não dá pra comparar o elenco de um Flamengo com o elenco de um Palmeiras com o elenco de um Avaí da vida. Isso não existe comparação. Não. Os grandes sempre vão ter prioridades. Sempre vão ser bem, bem mais vistos. Vocês querem um exemplo real no futebol brasileiro que você paga e fala assim, meu, que sacanagem tá acontecendo isso com o clube? O Figueirense. O Figueirense foi jogar terça-feira contra o Vitória. Sabe que horas eles... O jogo era 8 horas da noite. Sabe que horas eles se apresentaram pra jogar? 6:30 da tarde. Eles não treinaram na segunda, eles não treinaram no domingo. Por quê? Porque o clube tá passando por um aperto financeiro tão grande, porque assim, o Figueirense ele fez uma das coisas que no futebol brasileiro eu acho que não dá certo, né? O departamento de futebol do Figueirense é terceirizado. Quem toma conta é uma empresa, não é o clube. Então, assim, isso acabou. O nosso queridíssimo e ídolo Denis, em São Paulo, se despediu anteontem do Figueirense, porque ele falou que estava insustentável jogar lá. Entendeu? Funcionário passando aperto que não ganha salário.
Meses funcionário
sem receber. Meses sem receber. Então, assim, você vê, o Figueirense foi campeão, campeão catarinense esse ano. Ganhou uma Copa, que é Recopa lá do Campeonato Catarinense, se eu não me engano. O Denis foi considerado o melhor goleiro. E assim, é o Figueirense, cara. O Figueirense que a gente tá acostumado a ver jogando a Série A. Entendeu? E assim, os jogadores que jogam hoje...
Tá acostumado desde quando?
Felipe, Figueirense.
Gabriel, Gabriel. Vamos mudar o foco. O Figueirense não tá faz tempo na Série A e fica subindo e descendo o tempo todo. Puta, vamos que porra de Figueirense.
Figueirense.
Eu vou mudar
que
aqui.
Que porra de Figueirense.
Eu quero
falar... A Chapecoense é maior, então.
Eu quero falar do... Deixa eu falar aqui. Um assunto
sério.
Se eu falar do assunto seríssimo que começou, que continua aqui, mais uma das minhas notícias foi a torcida do Palmeiras ontem ameaçar o Felipão de morte.
É um absurdo isso. Acho que todo programa a gente tá falando disso, né? Esses absurdos do futebol.
Eu comentei com o Felipe, com o Gustavo, que eu tenho notícia, tem meus contatinhos dentro do Palmeiras também. Que é o seguinte, a família do Felipão quer que ele, independente do resultado que fosse contra o Corinthians, que ele pedisse demissão do Palmeiras.
O que eu li é que ele já pediu demissão.
Já pediu?
Ele já pediu demissão, ele ia falar depois desse jogo aí. Não sei, vamos ver amanhã como que vai ser. Gustavo, o que, que você acha dessa, digamos que é uma palhaçada que aconteceu?
Palhaçada. Né? Palhaçada da nossa torcida organizada Mancha Verde, né? Totalmente desnecessário esse tipo de acontecimento, né? Ainda mais com gritos de vai morrer Felipão. Cara, é um dos maiores técnicos da história do clube. Recém-campeão brasileiro, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, mesmo que tá vindo de uma fase de alguns jogos, mas é o vice-líder, cara, do Campeonato Nacional.
Nas quartas de finais da Libertadores, ganhou do Emelec, 4-0, pô, é uma
eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, não principalmente concordo. pro Gustavo, que é palmeirense, mas na moral, o Felipão pegou uma mamata quando chegou no Palmeiras, né, que o Roger Machado deu o título pra ele, velho.
Sim, não, boa, concordo não, contigo.
O Palmeiras vinha
insisto, cara. O Roger Machado deixou o título pra ele. O Felipão não ganhou nada nessa volta pro Palmeiras.
Peraí. Mas o palmeirense tem que respeitar a história do Palmeiras, do Felipão no Palmeiras.
Tem que respeitar.
Tem que respeitar. Esse cara, pra mim, é um dos técnicos mais vitoriosos.
Ele é uma lenda.
No Palmeiras, é um dos maiores
vitoriosos. Só não ganhou o Mundial.
Só não ganhou, não, isso aí ninguém no Palmeiras vai ganhar.
Opa, vamos corrigir vocês, ele ganhou o Mundial, sim.
Por favor.
Ele é campeão mundial. Sim, mas ele é campeão mundial.
Sim.
Ele é.
O que eu acho uma injustiça, Fê, porque só ficam lembrando o Felipão no 7x1. E esquecem que ele já foi campeão mundial com a seleção brasileira.
Exatamente.
Eu acho dois técnicos que eu acho muito desrespeitados no Brasil, é ele e o Pofechou.
E o Pofechou, que eu sou fã do Pofechou. Venhamos e convenhamos, o Por... Vasco mudou depois da entrada
Sim.
dele. Não é o melhor time do mundo, o melhor time do Brasil.
Não, mas melhorou muito. Melhorou.
Mas tá jogando bola, né?
Exatamente.
Vocês viram o vídeo da pré-eleição do Vasco contra o Palmeiras?
Eu vi, o cara, ele é...
Eu arrepiei com aquela pré-eleição.
Só faltou ele bater o peito e falar, você é moleque. Só faltou ele falar, você é moleque.
Você é moleque, você é chafado. Você é moleque chafado.
Cara, então, e voltando aqui pro assunto...
Eu, particularmente, cara, se o Felipão sair, eu queria o Pofechou.
Eu acho que ele é um cara, porque ele sabe jogar com estrela.
Eu queria
ele. É um cara que era jogador no Palmeiras.
Eu falo
ele
isso.
Ele era campeão do Palmeiras. Pra mim,
antes do vir o Felipão. Ano passado, quando o Palmeiras ficou sem técnico, conversava nos meus grupos do WhatsApp que, pra mim, ele era o técnico ideal.
Eu falei isso também no início dos nossos programas aqui, quando o Palmeiras estava sem técnico. Eu falei que o Pofechou dava jeito nesse time. Lá, muito tempo atrás já. E, cara, eu acho assim, se eu sou o Felipão, 70 anos ou um pouco mais, vitorioso.
Não dá mais pra ouvir essa coisa, né?
Cheio de dinheiro. Meu irmão, pega o meu boné e fala, ó, abraço pra vocês. Vamos Fica procurar essa turma.
Não dá pra ele ficar ouvindo mais esse tipo de coisa, não.
Ó, e continuando aí as notícias, vamos falar um pouquinho mais do Palmeiras, né? Palmeiras contrata Henrique Dourado e Luiz Adriano.
Nossa.
Sim.
Olha, tá sério, cinco centralmente. Eu trocava os cinco pelo Wagner Love.
Tá boa. De verdade, tem que se ferrar mesmo.
Cinco centroavante, eu trocava os cinco pelo Wagner Love. Apesar que eu odeio o Wagner Love. Mas...
Só pra, de gol, né? Só pra finalizar, eu vou dar minha opinião aí, que eu acho. Se o Felipão sair, o Palmeiras afunda. Sinceramente, não tô torcendo, porque sou corintiano. Porque, cara, é o cara que...
Ele tem o vestiário, que é o principal.
Ele tem tudo a favor dele, né?
É, então, na verdade, assim, o Felipão, ele é o escudo, né? Quem treina mesmo o Palmeiras...
É o Murtaza, né? Qual que é o nome do cara?
É o... Agora me fugiu totalmente o nome dele. Eu tava com o nome dele na língua.
É, ele já... é o assistente do Felipão, esqueci o nome dele agora.
Caio Castro.
Ó, saiu uma notícia agora aqui, uma notícia até que legal, cara. Eu gostei dessa notícia, um cara que a gente não ouvia falar o nome há muito tempo.
Quem?
Sabe quem vai ser o novo preparador de goleiros do Milan?
Dida.
O Dida.
Ah,
o Dida.
Milan
anuncia...
Brasileiro.
Isso aí, ó.
Saiu uma notícia chata também, viu, Fê, agora?
Fala aí.
A gente sabe que o nosso menino prodígio, Malcom, foi pro Zenit, né? A própria torcida do Zenit subiu uma bandeira lá com frases racistas.
Respeitem nossa história e parem de fechar com atletas negros. Olha que absurdo.
No futebol, cara.
Mas o Zenit é um time já conhecido por parte da torcida ser extremamente racista.
Quero ver jogar contra o São Paulo aqui, vai bater neles.
Mas aí, cara, o Malcom deveria ter visto isso e deveria ter repudiado esse tipo de clube e não deveria ter ido, cara.
Ter ido pra Roma.
Tinha que ter pensado, entendeu?
Eu acho que cabe aí, gente. Eu acho que cabe aí um recurso. Ele pode até pedir pra não jogar no clube, até entrar na FIFA devido a isso. A FIFA vai punir o Zenit por causa disso.
Já
aí,
foi punido diversas vezes, né?
Vamos encerrar isso aqui. Fefo, o que eu quero agora? Que você fale sobre o nosso podcast, sobre nossas redes sociais e patrocinadores. Solta a voz, meu filho.
Estamos no Anchor, no www.anchor.fm/SofaEsporteClube, onde você pode ouvir via web, meu amiguinho, não precisa baixar nada. E o Anchor distribui para outros agregadores, que é o caso do Breaker, do Google Podcasts, do Pocket Casts, do Radio Public, do Spotify, que é muito conhecido aí pela galera, e do TuneIn.
Sim.
E também onde você pode ver a gente.
Show de bola, meu querido.
Você pode ver a gente também nas nossas redes sociais, meu amigo Luiz. No Facebook, no www.facebook.com/SofaEsporte. Lá a gente tem as notícias do futebol aí no decorrer da semana. Todas as informações do nosso podcast. E tudo que você quer saber sobre a gente.
Temos Instagram?
Né? Temos o Instagram também, que é o instagram.com/sofasportclube, meu amigo Luiz. E também temos o nosso canal no YouTube, no canal Sofá Esporte Clube. Você que gosta de ficar vendo o videozinho, estamos preparando alguns. Já temos um lá para a gente fazer um testezinho bonitinho, mas essa semana o Gabriel vai fazer a cobertura aí da chegada do Daniel Alves. A gente vai fazer
nosso enviado especial.
Nosso enviado especial, exatamente.
E vamos fazer enviado
direto do Morumbi.
Direto do Morumbi. Vamos fazer o nosso programa Parrudex aí pra você admirar e ver a nossa beleza pelas câmeras. É só se inscrever lá no Sofá Esporte Clube, que é o nosso canal no YouTube. Se inscreve, dá uma curtida nos nossos podcasts lá, que a gente também migrou pra lá o podcast. E curte nós, velho. É isso aí, Luiz. Curte nós.
Agora fala dos nossos patrocinadores, Fefo. Pelo amor de Deus, fala que a gente precisa ganhar.
Luizeira, hoje a gente trabalha, né? A gente trabalha muito. E a gente tem a parceria da Stay Rock Brasil, que ela passa o nosso programa aí a partir dessa semana, às 19 horas na terça-feira. É isso mesmo, Luiz? Eu não lembro, esqueci.
Isso. Exato, é 19 horas.
Mudou agora, amiguinho. Você que escutava a gente às 18, a partir desta terça-feira será às 19 horas no www.stayrockbrasil.com.br, a sua rádio web.
E as terças-feiras às 15 horas.
Às 15, exato. Olha, eu tô esquecido demais hoje. Isso. Às terça-feira tem a reprise às 15 horas, meus amigos. Lembrando que essa semana, se eu não estou errado, calma aí. Lembrando que se essa semana eu não estou errado, é aniversário da Stay Rock Brasil, então já vamos mandar aquele abraço aí pro Renatão.
Grande abraço pra todo mundo da Stay Rock.
Pra galera aí que faz toda a participação aí na Stay Rock, os programas. Gente, o conteúdo é muito bom. Vai dar uma olhada lá, vai curtir lá, porque você que gosta de rock, você vai curtir, viu? E temos também a Explore Viagem do nosso amigo William, né? Agora o bicho tá ficando rico, nem fala mais com a gente direito, velho.
Mal fala com a gente agora, viu? Tem jeito não. Fefo, pra fechar, vamos pro momento Maguila?
Vamos.
Solta essa voz, pra quem que você vai mandar um abraço,
Fefo? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
Ah, que lindo.
Pra minha esposa, pra minha filha. Agradecer aí a participação, espero que apareça mais vezes o Gustavo. Aí, Gustavo, muito obrigado pela sua participação.
Valeu, Fefo. Obrigado, viu?
Ok, é isso, cara. E já dá o seu abraço aí também, Gu.
Oi?
Manda o seu abraço aí pra quem você quiser, aquele beijo pros seus 20 filhos.
Um abraço pra minha creche, Maria Cecília, Benício e Matheus. Pra minha linda esposa que tá tentando dominar essas três ferinhas aí.
A gente tá ouvindo. Um
grande abraço também pro pessoal que vai ouvir nosso podcast.
E é isso aí.
E você, meu bom e velho Gabiru, vai mandar um abraço pra quem, meu querido?
Eu queria mandar um abraço pra Zona Sul em peso aí, é nós que tá.
É muita gente.
É muita gente. É gente demais, hein? Irmão, da ponte pra cá, você tá ligado, né? Escreveu no Leu?
O pau não comeu, quem não come ninguém. Vai lá,
caramba, vocês são burros, viu? Escreveu no Leu analfabeto, cara. Analfabeto,
é lógico.
É Corinthians! Queria mandar um abraço pra Zona Sul. Um beijo bem molhado pra minha digníssima Ana Calorina. A mulher é brava, hein?
Meu Deus.
E é isso aí, um abração pros nossos ouvintes aí, continuem nos acompanhando, que vem coisas novas aí. E terça-feira estaremos lá, hein? Cobrindo.
Direto do Morumbi.
Tomando corotinho, que nós. Vai dar de saidinha, então vai ter que tomar um corote no São Francisco, que é pra dar aquela quebrada no frio, né? Que vai estar frio. Então é isso aí, pessoal. Quem vai ser
apresentado pelo Daniel Alves?
Às 20 horas.
Bela.
Já leva o Gustavo.
Quer ir lá, Gustavo?
Não, tá trabalhando.
É absurdo.
E você,
Luizão?
Eu vou mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, pro Danilo Alonso, que participa muito, Hugo, direto da Baixada, meu parceiro, tá sempre participando. Eu vou mandar um abraço, tá certo, na última contagem, meus 5 filhos. Eu amo vocês demais, amo muito mesmo.
Manda abraço.
Minha linda e maravilhosa.
Isso também, cara.
Não fala isso não, cara. Eu não, se eu perder essa manhã, eu não arranjo outra. Vou mandar um abraço pra minha esposa, Cíntia. Eu te amo muito, meu amor. E é isso, gente.
É isso aí.
Estamos, galera, aí finalizando mais um programa. E muito obrigado a todos por ouvirem a gente, hein? Abraço!
Abraço!
Primeiro, falou, gente!
Falou, abraço!
Valeu!